Oh, aleluia. Deus tem um pouco mais para nós. Nessa noite, você quer um pouco mais do Senhor? Oh, aleluia. Nós queremos mais do Senhor. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta que permaneceu, do profeta que continuou, do profeta que não parou, do profeta que não mudou um milímetro a sua conduta diante do Senhor nosso Deus. Esse profeta é o profeta Daniel. Então abra no livro de Daniel, no capítulo 6. Aleluia a ti, Jesus. Santo, santo. Oh, aleluia, eu te glorifico, Jesus. Em todo tempo que você estiver nesse lugar, você pode glorificar o Senhor, viu, querido? Aleluia, você pode exaltar a Ele, aleluia, porque uma vida que foi liberta da morte, só quem foi salvo da morte, aleluia, vive uma vida diferente. Aleluia. Pastor, eu nunca passei por morte. Passou sim, porque era para você morrer por causa dos seus pecados. Nós somos libertos da morte, nós passamos sim pela morte, mas Jesus pegou ela e disse: pode deixar que eu vou morrer por você. Aleluia. E por isso nós glorificamos a Ele, temos louvor o tempo inteiro nos nossos lábios para Ele. Aleluia. Glória a Deus o tempo inteiro. Pode estar calor, pode estar frio, a gente tem que ter um louvor nos lábios em todo tempo para Ele, porque Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Então o tempo inteiro eu glorifico a Ele, exalto a Ele, bendigo a Ele. Pode deixar, meu amor. Eu vou tomar dessa daqui. Pode deixar aberto mesmo, só que eu bebo. Aleluia. É bom até uma dica nesse calor, né? Para você não. O tempo, a gente passa aqui tão pouco tempo, né? É bom você trazer uma garrafinha, né? Garrafinha, né? Não traz uma garrafona, né? Pode trazer uma garrafona de água, né, e colocar aí pertinho de você, é melhor. Porque aí você não sai, você não se movimenta, aí você não perde nada. Aleluia, desse mover, dessa glória maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Não fique de olho na minha, porque eu ganhei essa daqui, tá? Eu ganhei e tem gente já de olho nela, né? Já quer pegar minha garrafinha. Daniel capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos alternadamente, tá bom? E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Aleluia, isso é honra. Oh, glória a Deus, que maravilhoso. Então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Oh, glória a Deus, queridos, isso é tremendo. Isso aqui é um homem de carne e osso igual você e eu. Presta atenção nessa coisa que a Bíblia está falando para nós. Olha só. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Imagina, Daniel, pegaram o celular dele, pegaram a conta bancária, pegaram o Facebook, o Instagram, pegaram as gavetas dele para ver se tinha algum carnê sem pagado que ele tinha comprado. Foram ver se o nome dele estava no SPC, se ele tinha pago as dívidas dele ou não. Vasculharam toda a vida dele. E sabe o que acharam? Nada, nada. Oh, aleluia, amados, foi isso, aleluia, glória a Deus. Então, versículo 5. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a não ser se procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes dos reinos e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e chorou amargamente, lamentou e murmurou. Não? Não é isso que está escrito na sua Bíblia? Não? Na Bíblia de alguém está escrito isso? Então vamos ver o que está escrito na Bíblia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente, diga comigo, continuamente, vamos dizer de novo, continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moravam em toda a terra, paz seja multiplicada, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia! E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia! Põe a sua Bíblia aí na sua cadeira, pode deixar ela aberta. Você já vai pegar ela de novo. Paizinho, Paizinho amado, nós te amamos e amamos a tua palavra. Meu Deus, neste momento eu sou só uma voz, e eu peço, Espírito Santo, fala com a tua igreja. Eu e a tua igreja nos submetemos entendemos a autoridade da tua palavra nesse momento. Nossos ouvidos estão atentos, a nossa mente está liberta nesta hora para ser transformada pela palavra. Eu declaro libertação sobre mentes, sobre ouvidos, sobre corações neste momento. Declaro todas as prisões e impedimentos contra esta palavra desfeitos e aniquilados no poder do nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, porque a tua igreja ouve. Aleluia, amém. Você pode aí sentar fazendo aquele som gostoso que Jesus gosta, que agrada o Senhor. Aleluia. Amados, nós vemos aqui a história de Judá, do reinado de Judá. E vemos, amados, que durante este tempo, mais ou menos, se não me engano, 600 anos antes de Cristo, se não me engano, tá? Nós sabemos que Judá foi invadida, primeiramente, pelo Império Babilônico, através de Nabucodonosor. E ali, amados, o Império Babilônico tomou conta de Judá. E nos conta a história que por 3 vezes eles invadiram Judá. Por 3 vezes eles fizeram incursão em Judá e destruíram tudo. E na segunda vez que eles invadiram a Judá, eles levaram homens, jovens cativos, deixaram os velhos, deixaram aqueles que tinham, vamos dizer, necessidades, pessoas que, vamos dizer assim, para eles não era de proveito algum, deixaram pessoas também que não podiam trabalhar. Eles queimaram Judá, queimaram as portas da cidade a fogo, destruíram todo o Judá. E um desses cativos levados para o reino, a corte da Babilônia, era Daniel. Imagine, Daniel, jovem, adolescente, como vocês que estão aqui, cheios de projetos, cheios de sonho, pensando na faculdade que ia fazer, pensando em terminar o colégio, pensando em conseguir uma boa classificação na FUVEST, no Enem, e em tudo quanto é isso aí que vocês fazem. Aleluia, não é da minha época isso, né? Aí sem nada, na cara e na coragem, né? Tentando de repente uma vaga numa faculdade federal, fazendo planos de repente, assim, quero me casar, quero ter X filhos, né? Quero construir uma casa, uma família, cheio de sonhos, cheio de planos, como eu, como você. E um certo dia, amados, ele se encontra sendo arrastado por Judá até a corte da Babilônia, em outro lugar, em outra província, amados, numa terra distante da sua. Agora ele não era mais livre, ele era escravo. Ele se tornou escravo da Babilônia. E agora imagina a situação de Daniel, longe da sua casa, longe da sua família, escravizado. E o tema desta pregação é: e agora, o que você vai fazer? Diga assim: e agora, o que eu vou fazer? E agora, irmão, que situação era aquela? Um dia livre, cheio de sonhos, outro dia aprisionado, levado para uma terra distante, arrancado do meio da sua família. Assim se encontrou Daniel. Porém, a Bíblia fala que o que Daniel fez, Daniel continuou servindo a Deus da mesma maneira. Aleluia. O que ele fez? Ele continuou louvando ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Aleluia. Um dia ele louvava livre, leve e solto, mas também quando no outro dia seguinte, quando ele estava escravizado, ele continuou louvando a Deus e bendizendo ao Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Foi isso que ele fez. E a palavra do Senhor nos diz que Daniel, mais Ananias, Misael,
Misael e Azarias. Outros três jovens também foram levados para servir diante de Nabucodonosor, porque eles eram inteligentes, eles eram diferentes. E Nabucodonosor queria aproveitar a inteligência desses jovens e leva eles para estar diante do próprio rei. E ali, amados, começa o sistema de aculturamento na vida daqueles jovens. Nabucodonosor tenta, por todos os métodos, incutir a cultura dos babilônicos, dos caldeus, na vida daqueles jovens. É como hoje Satanás continua fazendo. Ele tenta por todo custo tirar a nossa cultura de cristão, a cultura que nós vivemos, a cultura do céu, a cultura da palavra, o direcionamento da palavra, e colocar em nós a cultura mundana. Mas nós não andamos segundo mais o mundo, aleluia. Nós andamos diferente, aleluia. Ele pode tentar como ele quiser, aleluia. Mas quem serve inteiramente a Deus, aleluia, permanece fiel, aleluia, priorizando a cultura do reino de Deus. Amados, e é isso que Deus quer fazer com você, aonde você estiver. Ele vai te honrar, desde que você mantenha a cultura de ser servo, a cultura de louvar a Ele, independente aonde você está. Porque Daniel estava fora do seu país, estava fora da sua família, podia ter atitudes totalmente diferentes, não é? Era um ambiente totalmente inóspito, diferente. E a última tentativa de Nabucodonosor para tirar a cultura do céu daqueles meninos era fazê-los sentar à mesa de Nabucodonosor, comer junto com ele. Isso é uma estratégia para tirar a cultura da vida de alguém. E, amados, e aqueles jovens foram para a mesa do rei. Aqueles jovens estavam diante de todo o banquete oferecido para os deuses caldeus. Todo tipo de pecado, todo tipo de imundice que desagradava a Deus estava em cima daquela mesa. Todo prato de Satanás, tudo que ele oferece, todo tipo de corrupção, todo tipo de sexo livre, todo tipo de cultura mundana estava em cima da mesa de Nabucodonosor. A cultura da pornografia, a cultura do sexo livre, a cultura da corrupção, do roubo, do engano, estava representado em cima da mesa de Nabucodonosor. E aí você pode pensar, e agora o que que Daniel vai fazer? O que é que Daniel fez? Provo ou não provo? Vou junto com todo mundo, porque esse é o nosso problema hoje como igreja de Jesus. Porque igreja é chamados para fora, aleluia. Eu sou chamado para fora de um contexto. Eu estou aqui no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Aleluia, não adianta querer viver, querer que eu viva no sistema, porque eu não sou, eu não pertenço a esse sistema. O meu sistema é espiritual. Aleluia, é espiritual. O meu sistema é bíblico. O meu sistema é fazer a vontade de Deus. E, amados, aquela mesa representava o seguinte: quem sentava ali estava preso ao sistema, influência. E hoje, infelizmente, nós vemos pessoas aonde Deus leva para lugares diferentes, lugares de bênção, que ao invés de influenciarem, estão sendo influenciados pelo sistema. Pessoas que Deus coloca no meio de empresas para crescer, para o nome dele ser glorificado. As pessoas, elas se rendem ao sistema, muitas vezes das coisas erradas e das coisas escusas, métodos de lucro fácil, de engano. Pessoas que Deus honra no meio de escola e de faculdade, para ali brilhar o nome dele, ser sal e luz. Mas infelizmente pessoas que Deus tem colocado para honrar, elas acabam andando segundo o curso daquelas pessoas que estão naqueles lugares. E Daniel, ele decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar. Aleluia. Ele decidiu no seu coração: eu não vou me render ao sistema. Eu estou aqui, sento na mesa, mas eu não faço parte dessa mesa. Eu honro a Deus. Daniel decidiu no seu coração honrar a Deus. E quando um homem e uma mulher decide honrar a Deus, ele é honrado diante dos homens, porque é isso que Deus faz com a sua igreja. Olha só o que que diz a palavra do Senhor lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Deus diz assim: aos que me honram, honrarei. Aleluia, olha que lindo. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Amados, Daniel, ele propôs no seu coração, ele, vamos dizer, estava resoluto de permanecer honrando a Deus em qualquer situação, e ele teve vitória. Aleluia. Daniel prevaleceu. Ele não precisou fazer o que todo mundo estava fazendo. Ele não precisou seguir o curso do mundo. Ele não precisou ser igual a ninguém para que Deus pudesse honrá-lo. Mas Deus honrou a Daniel, porque Daniel honrou em todo o tempo o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus, ele engrandece tanto a Daniel, que na corte de Nabucodonosor, ele era o mais importante daquele lugar. E Nabucodonosor tremeu diante de Deus, teve que dar glória a Deus. Por quê? Porque existia uma pessoa que honrava e influenciava ele naquela corte, o próprio rei, o próprio imperador. Amados, e Daniel prosperou grandemente. Passou-se o reinado de Nabucodonosor, passou-se o reinado dos babilônicos. Vem então, conforme diz o capítulo 6, o reinado de Dários, Medo-Persas, também foi um grande império. Amados, e a palavra do Senhor diz, aleluia, que Daniel continuava honrando ao Senhor. E Dário, o rei Dário, ele constitui sob o seu reinado 120 homens poderosos para governar todo o império. Desses 120 homens poderosos, ele escolhe 3 homens para estar acima desses 120 mais poderosos. E um desses homens era Daniel. E o mais incrível de todas as coisas diz aqui no capítulo, do capítulo 6, que o rei amava tanto a Daniel, Daniel se sobressaía tanto, que dentro esses 3 mais importantes, o desejo de Dário era colocar Daniel acima dos outros 2. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Aleluia! É isso que Deus faz com o homem que honra ele. Aleluia, Deus faz isso com o homem que honra ele. Sabe por quê? Porque Deus tem isso para a sua igreja. Deus quer honrar os seus amados. Deus quer honrar o seu povo. Deus tem coisas novas para revelar para você, sabia? Deus tem algo tão maravilhoso para você, porque isso não foi exclusividade de Daniel. Daniel, ele foi prosperando naquele ambiente maligno, mas ele foi prosperando, amados. E o desejo do rei era o seguinte: tem 3, Daniel é 1, abaixo de mim, eu quero que Daniel seja aquele que esteja abaixo de mim, o mais importante de todo o império. Amado, você pensa numa coisa dessa? Você pensa que honra? Aleluia, que honra! Deus tem isso para você também, amém? Aleluia, Deus tem isso para o seu povo, Deus tem isso para a sua igreja. Amados, e quando Porque rei nunca faz nada assim da noite para o dia. Ele tem os conselheiros, ele tem os seus príncipes, aqueles que auxiliam ele, que servem ele. Então ele começou a falar o projeto dele. O meu projeto aqui é o seguinte: dentro desses três aqui mais importantes, os 120, tudo escutando, todo mundo lá escutando na sala de reunião, né? Naquela mesa comprida. Olha, o meu desejo aqui é o seguinte: é dentro desses três mais importantes colocar o mais importante. E aí depois terminou, isso a gente imagina, terminou a reunião, só que vazou na rádio corredor, né? Na rádio peão. Sabe o que é a rádio peão lá da sua empresa, né? Todo mundo tem uma rádio peão lá, né? Vazou na rádio peão que esse homem que o rei queria colocar era Daniel. Todo mundo já ficou sabendo que Daniel era aquele que seria colocado. Irmão, a casa caiu. A casa caiu. Imagina lá na sua empresa. Todo mundo está preparado. E o chefe chega, fala assim: ó, vocês aqui, ó, tá todo mundo aqui na sala de reunião. Olha, gente, eu vou promover um de vocês semana que vem. E o aumento de salário é 100%. Aleluia. E vai trabalhar só de segunda a quinta. Aleluia. E vai ter carro da empresa. E vai ter casa da empresa. Deus tem isso para você. Deus não tem problema nenhum em abençoar o seu povo. A gente está tentando trazer para a nossa realidade aqui, vamos dizer assim, o que era isso que estava acontecendo lá na corte do rei Dário, na corte do Império Medo-Persa. E aí, amados, imagina, todo mundo queria essa vaga. Todo mundo queria essa vaga. Imagina lá na tua empresa sair um negócio desse. É no dia seguinte, todo mundo chega cedo, fica lá depois do expediente, não faz horário de almoço. E aí pergunta pro chefe: tá precisando de alguma coisa? Ó, se você espirrar, saúde, né? Tô aqui, ó. Vai todo mundo, amado, querendo se aparecer. Vai todo mundo lá fazer a sua parte para ver se pega essa boquinha. Não é verdade? Amados, e claro que em tudo isso, aí vem a parte ruim. A inveja é muito grande. Tá? A inveja é muito grande. A perseguição é muito grande. E a inveja faz as pessoas destruírem, matarem, roubarem, enganarem, usurparem. A inveja é algo que nasceu no inferno. E amados, pense, nunca esqueça que quando alguém está para ser levantado em um lugar, há um levante de perseguição, há um levante de inveja. E a inveja destrói casamentos, a inveja destrói ministérios, a inveja destrói carreiras profissionais, a inveja destrói empresas, a inveja de alguns destrói até as coitadas das plantas, né? Eu não sei, né? Mas tem gente que fala assim: ah, chegou fulano na minha casa, nossa, que planta bonita, no dia seguinte estava morta. Eu não sei, né? Nunca passei por isso, não sei se é verdade. Mas a inveja é terrível. O levante é terrível quando se levantam contra você. Amados, se levantaram contra Daniel, a perseguição se levantou. A inveja se levantou. Mas Daniel, ele estava preparado e ele sabia de tudo isso. E quando aqueles homens se reuniram para montar um decreto, eles procuraram tudo para derrubar Daniel. Eu quero dizer que o diabo anda de redor buscando você para tragar você. Aleluia. Mas coloca a tua vida no altar. Passa a tua vida todo dia no altar. Porque ele não vai ter motivo para derrubar você. Ele não vai achar. Aleluia. Se você passar a tua vida no altar todos os dias, se você colocar a tua vida em santidade, está debaixo da vontade de Deus, do propósito de Deus, ele vai procurar uma brecha na tua vida para te derrubar, mas ele não vai achar. aleluia, em nome de Jesus. Você precisa fechar todas as brechas da tua vida, porque o diabo ele anda por aí procurando quem possa tragar, quem possa derrubar, e é quem está em pé que ele quer derrubar. É isso que a Bíblia fala. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Então, amado, nós temos que fechar todas as brechas da nossa vida. Procuraram tudo na vida de Daniel para derrubar ele. Imagine se fosse você hoje, né? Fala assim, ó, diabo, vem cá, vamos aqui pegar a Nilda. Hoje eu derrubo a Nilda, né? Aí Satanás pega o Facebook da Nilda, Vasculha. Pega o WhatsApp da Nilda, vê as mensagens que ela compartilhou, vê o histórico, vê tudo que ela mandou lá. E começa a ver o Instagram, as fotos que ela postou, né? Tudo que ela fez. Começa lá a abrir as gavetas para ver se tem algum carnê sem pagar. Começa a abrir o guarda-roupa para ver se tem algo escondido que você esconde dos outros, mas não esconde de Deus e nem de Satanás. Não escondemos de Deus e nem de Satanás, porque ele vê as nossas atitudes todos os dias. Amados, eles vasculharam tudo na vida de Daniel e não acharam nada na vida de Daniel para acusar aquele homem, aleluia, porque aquele homem era íntegro e servia a Deus. E aí, amados, a Bíblia fala que eles planejaram então fazer uma lei contra Deus, porque somente nisso eles podiam pegar a Daniel. Então eles em si concordam e levam para o rei essa lei ou essa emenda. Rei, durante 30 dias nós propusemos aqui, ninguém pode orar a outro Deus, ninguém pode clamar a não ser a ti. E o rei se agrada daquilo, sela aquela lei e aquela lei é promulgada. E aí, amados, o negócio entorna, porque Daniel era servo de Deus. Amados, o que aconteceu com Daniel? Daniel que estava para ser promovido, Daniel que servia a Deus, estava ali para ser exaltado mais uma vez, levantou-se a perseguição. Ele fez o que ele sempre fazia. E agora, o que ele ia fazer? Ele foi para o seu quarto orar, aleluia. Ele não mudou de atitude, porque a situação mudou. Porque muitas vezes nós mudamos de atitude quando a situação muda. Por quê? Nós queremos o melhor. Nós queremos as promoções, nós queremos o novo de Deus, mas nós temos que entender que esse novo, essa honra que Deus traz, esse nível mais alto, ele é antecedido por perseguições, por lutas e por adversidades. Então, se você deseja algo melhor, você tem que estar preparado para as lutas, para as adversidades e para as provações. Porque se você não estiver preparado para as lutas, inveja, perseguições e adversidades, você não está preparado para o nível maior. Amém? É nessa hora que você fala, aleluia, né? Que dói. Nós queremos o nível mais alto, nós queremos a promoção, sempre achamos que estamos preparados para isso, amém ou não amém? A gente sempre acha que está preparado para Deus honrar, para Deus levantar, para Deus trazer o melhor, para Deus trazer o novo, mas muitas vezes não estamos preparados para a luta e para a diversidade que vem juntamente com isso. E Daniel estava preparado sim para o nível maior, porque ele suportou a adversidade. E sabe o que, que ele fez? Ele foi para o seu quarto e ele continuou adorando a Deus. Ele foi lá, abriu a sua janela como ele fazia todos os dias, diz a palavra de Deus. 3 vezes por dia ele abria a sua janela e orava. A situação mudou, mas Daniel não mudou. Ele continuou o mesmo. E a Bíblia fala que a nossa honra, a nossa vitória está em nós continuarmos da mesma maneira como nós começamos. Mas porque não importa como nós começamos, mas nós precisamos continuar firmes no Senhor. Nós não podemos mudar de atitude quando muda a situação da nossa vida. Entenda isso. Mudou a situação, mas o propósito continua o mesmo. A situação de Daniel mudou, mas Daniel não mudou. Amados, um dia Paulo e Silas estavam lá fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, expulsando demônios, e Deus estava operando, e Deus estava ali trabalhando. Só que prenderam Daniel e Paulo. Não, Daniel está no lugar errado, não é na prisão. Quem mandou Daniel ir andar junto com Paulo? Paulo e Silas, eles estavam lá na rua, expulsando demônios, fazendo obra. No dia seguinte, eles estavam na prisão. Apanharam, irmãos. Apanharam muito. Estavam com as mãos amarradas, estavam com os pés amarrados. Amado, a situação virou de uma forma, amados, inexplicável. Um dia estava bem, Deus estava derramando fogo do céu. O outro dia eles estavam na prisão. E aí sabe o que aconteceu? E agora? O que Paulo e Silas vão fazer? Mudou. A situação mudou totalmente. Acho que eles olharam um para o outro, assim, negócio tá feio, hein? Aí o outro, negócio tá feio, tá doendo aí? Tá doendo aqui. E aí, será que quando a gente vai sair daqui? Não faço a menor ideia. Eu também não faço a menor ideia. Mas por que a gente está aqui mesmo? Então é porque a gente estava pregando a palavra. Qual é o propósito da nossa vida mesmo? É pregar a palavra. Então vamos louvar a Deus. Aleluia, a situação mudou, mas a gente não mudou. A gente não mudou, quem mudou foi a situação. Mas a gente tem que continuar o mesmo. Eles agarraram dó maior, dó menor, dó sustenido lá, e começaram a cantar ao Senhor. Começaram a exaltar o Senhor, a bendizer ao Senhor, a honrar ao Senhor. Porque eles não mudaram. A situação muda, mas você não pode mudar. A palavra do Senhor diz: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É isso que a Bíblia fala para aquele que Deus honra. Pode a situação mudar, mas eu continuo o mesmo. Aleluia, porque o meu Deus continua o mesmo. E muitas pessoas, elas perdem o lugar da honra, elas perdem o lugar do milagre, elas perdem o lugar da promoção, porque a situação muda e elas acabam mudando também. O que mais vemos nos dias de hoje são pessoas que mudam de acordo com a situação da sua vida. O que mais a gente vê hoje? Mudou a situação, ele muda com Deus, ele muda com o Evangelho, ele muda com a igreja, ele muda até com ele mesmo, com a mulher dele, com o cachorro dele. Ele muda por completo. Ele é movido por circunstâncias. E se você é movido pelas circunstâncias, as circunstâncias vão fazer você parar. Eu não sou movida por circunstâncias, eu sou movida pelo Espírito Santo de Deus. E só o Espírito Santo de Deus tem poder de me parar. E se você for movido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, só Ele tem o poder de te parar. Dinheiro não te para, promoção não te para, emprego, falta dele, doença, saúde não te para, se você é movido pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia! A Ludmilla Ferber tem uma frase: que aquele que crê em Deus é imparável. Eu não sei se existe essa palavra no dicionário português, mas eu fui ver ela cantar um dia e ela disse: nós somos imparáveis, aleluia! E realmente, quem é movido pelo Espírito Santo de Deus continua sempre o mesmo, não muda, aleluia! Porque Daniel não mudou, Paulo não mudou, Silas não mudou, eles apenas, amados, continuaram o mesmo. E quando você continua o mesmo, no meio desses ambientes ruins, você precisa. prepara o lugar para Deus fazer o milagre. Aleluia! O ambiente para Deus fazer o milagre precisa ser preparado. O milagre Ele faz, mas o lugar para Ele fazer, você prepara. Se eu não preparar, pastora, Ele não faz, porque Ele precisa, aleluia, de um ambiente especial para poder operar o milagre. Esse ambiente, quem faz é você, com louvor, aleluia. Prepare um ambiente onde Deus possa realizar um milagre na sua vida. Daniel ia para a cova dos leões, mas antes de ir para a cova dos leões, ele vai para o seu quarto e ele prepara todo o ambiente onde Deus pode descer. Um ambiente onde tem louvor, um ambiente onde tem adoração, um ambiente onde tem ação de graças. Amados, a Bíblia fala que Daniel dava ações de graça todos os dias. E ali, amados, quando a sentença foi dada, Daniel vai ser jogado na cova dos leões. Aqueles homens foram lá observar, porque sempre vai ter alguém te observando, amém? Sempre vai ter alguém observando você. Às vezes a gente fala assim, vou fazer um pecadinho aqui, né? Escondidinho, né? Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém olhando. E aí, amados, Daniel vai para o lugar dele de adoração, e aqueles homens já estavam ali olhando, olhando à espreita. Aí, amados, quando Daniel, ele se ajoelhou para orar, abriu a janela, continuou honrando a Deus, porque ele preferiu honrar a Deus. Ali aqueles homens amados já começaram a espalhar torpedo para todo mundo, né? Ali já automaticamente todo o reino já estava sabendo que Daniel estava orando, né? Porque não é só hoje que o negócio é rápido. Naquele tempo também o negócio, não sei como era. Eu não sei como que era, né? Se era correio elegante, se era pombo correio. Mas o negócio foi rápido, igual hoje, né? Vazou na internet, o mundo inteiro já está sabendo. Mas quando Daniel, aleluia, começa a honrar a Deus naquele lugar, todo mundo já está sabendo. E aí todo mundo já é mobilizado, o exército é mobilizado. Satanás levantou o exército dele para ir buscar Daniel. Amados, e quando Satanás levanta um exército para derrubar um servo de Deus, aleluia, pode ter milagre se houver um ambiente para esse milagre. E eu sei, nós sabemos que Satanás tem levantado seus exércitos para derrubar o povo de Deus, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Cuidado, o diabo vai, ele quer te derrubar, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir a sua vida financeira, ele quer destruir a sua alma, a sua vida sentimental. E para isso ele levanta o exército para mandar, olha, captura aquela mulher, captura aquele homem. Mas naquele momento que aquele exército do rei Dário é levantado para ir prender Daniel, Daniel começa a preparar ali no quarto dele um ambiente de glória, um ambiente onde Deus pode descer, um ambiente onde Deus pode operar, assim como Paulo e Silas fizeram daquela prisão escura, fria, fizeram ali um ambiente onde Deus pôde descer e operar o milagre. Não importa o lugar, não importa o ambiente, mas importa que este lugar seja preparado para Deus poder descer do céu com a glória dele e operar o milagre na sua vida. Aleluia, é isso que Deus quer fazer nessa noite. Amados, Deus tem honra para a sua igreja, Deus tem honra para o seu povo, mas isso acontece quando nós permanecermos, porque essas coisas Ele não tem problema de fazer. Lembra aquela promoção toda que eu falei, que vocês, né? Assim, onde é isso, pastora, que eu vou mandar o currículo para essa empresa, né? Você sabe essas coisas? Deus faz, olha o que diz a palavra dEle. A palavra dEle diz assim: ergue do pó o necessitado, e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com os príncipes e lhes concede o lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e Ele estabeleceu isso. Olha só, a palavra do Senhor diz que Ele levanta o pobre e faz o pobre se assentar no meio dos príncipes. É isso que Ele faz com a sua igreja, com o seu povo. Ele pega você humilde, Ele pega você na sua simplicidade. Às vezes você não tem a graduação que o outro naquela empresa tem, às vezes você não tem, amados, o QI que indica lá dentro daquele lugar que você almeja que o outro tem. Mas eu quero dizer que a Bíblia fala que Deus honra aquele que honra a Ele, e essa honra é pública. Deus tem procurado homens e mulheres nesta terra para colocar em lugares estratégicos, para colocar na mídia, para colocar na televisão, para colocar no rádio, para colocar em todas as repartições públicas do nosso país, homens que honrem a Ele. Ele quer colocar nas empresas você, amado, como gerente, como diretor. Para quê? Para que alguém entre com ousadia, fale assim: eu não mudei, eu continuo honrando a Deus. Vamos começar essa reunião com uma oração agora em nome de Jesus. Nós vamos começar essa reunião nessa empresa lendo o Salmo. Deus quer dar autoridade para homens e mulheres para poderem fazer isso em todos os lugares. É isso que Deus quer fazer com aqueles que honram a Ele. Por que que Daniel foi exaltado, 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 exaltado? Sabe por quê? Porque ele honrava a Deus. E aonde ele ia, ele abria a janela e ele orava. Não importa quem estivesse vendo, ele optou e decidiu por honrar a Deus e permanecer fiel em servir a Deus com tudo que ele era e com tudo que ele tinha. Hoje nós precisamos aprender isso com Daniel, a servir a Deus e continuar bem todo o tempo. Estou empregado, continuo. Estou desempregado, continuo. Tenho dinheiro, continuo. Não tenho dinheiro, continuo. Estou feliz, continuo. Estou muito triste, continuo. Porque não é a situação que tem que mudar a minha vida. Aleluia, minha vida não pode mudar por causa das situações, porque elas servem, aleluia, para provar o meu caráter cristão. Aleluia, se eu continuo ou se eu paro. Deus tem isso para você. Amém, queridos? Deus tem isso para você. Prepare esse ambiente aonde Deus possa engrandecer a você. Sirva a Ele e honre a Ele no meio das perseguições, no meio das angústias, no meio da tribulação, no meio da inveja. Levante e declare-se como Daniel: eu vou continuar sendo quem eu sou, eu vou continuar fazendo o que eu fui chamado para fazer. Aleluia, independente se está chovendo, se está fazendo sol, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, porque nesse ambiente de murmuração e de reclamação, Deus não opera. Deus opera num ambiente de glória, Deus opera num ambiente onde Ele é exaltado. Quando é que eu exalto a Deus? Quando eu honro a Ele e continuo em pé. Aleluia, por mais que o vento esteja soprando, por mais que o mar esteja embravecido, aleluia, Deus me chamou, aleluia, e eu vou continuar. Eu vou continuar, o vento não vai me derrubar. Eu convido você para ficar em pé nesta hora, no nome de Jesus. Convido você para ficar em pé. Faça uma análise da sua vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os teus olhos. Como que está a sua vida? O que está te movendo? Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você quer fazer, outro dia você não quer fazer. Um dia você se decide a caminhar. Outro dia você decide não caminhar mais. Você quer a honra. Você quer os níveis. Aonde Deus quer. Quero dizer para você que muitas pessoas, elas têm uma ideia errada da palavra de Deus, que diz que só os lugares baixos são para a igreja. Quem diz isso não conhece o meu Deus. Não conhece a palavra do meu Deus. Porque enquanto você estiver lá embaixo, Deus não vai ser glorificado. Porque ninguém vai ver. Deus quer te colocar em um lugar de destaque para que Ele seja glorificado. Não é para você ser glorificado. Porque Deus não atende os seus belos prazeres, a sua vontade, os seus desejos. Não, Deus, Ele quer ser glorificado na sua vida. Por isso que Ele quer honrar você. Por isso que Ele quer exaltar a sua vida. Porque Ele quer ser glorificado lá aonde Ele vai levar você. Resta saber se você vai permanecer. Resta saber se você vai prevalecer diante dessas dificuldades, diante dessas acusações. Resta saber quem vai honrar, quem Deus honra. E agora, o que, que eu vou fazer? Ué, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu sempre faço. Louvar a Deus. Bendizer a Deus. Honrar a Deus. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer.